Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro. E ontem o CCAFE divulgou então o seu relatório mensal sobre as exportações de café relacionadas ao mês de novembro. Vamos então conversar com o diretor-geral, Marcos Matos, para saber então sobre esses números. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo.
Olá, Rafaela. Uma satisfação estar com você novamente, com todos os telespectadores. E sem dúvida, mais um mês aí para compartilhar com todos.
E mais um mês de recorde, né? 46,4 milhões de sacas exportadas aí no mês de novembro. Fale um pouquinho então sobre este número e a importância de fato de mais um mês de recorde.
Bom. Seguindo na tendência que a gente já teve a chance de comentar em outras oportunidades, realmente as exportações seguem avançando com volumes muito expressivos. Um volume 5,4% superior ao mesmo mês do ano anterior, mas em valores a gente está vendo aí 63% a mais que as receitas que foram aferidas lá em novembro do ano passado. Dessa vez exportamos 1,34 bilhão de dólares. Ou seja, apesar de todos os desafios, e a gente tem relatado aqui toda a alteração de escalas de navios, atrasos, os gastos adicionais para os nossos exportadores, todas essas dificuldades de falta de capacidade dos portos, né, nós temos aí alguns motivos para demonstrar que o exportador brasileiro está trabalhando e muito para dar liquidez e, com certeza, seguir atendendo a todos os compromissos nos mais diversos e exigentes mercados do mundo.
Mas com relação de fato a esses entraves, né, que estamos aí todo mês conversando um pouquinho e falando sobre ele, mas o que que vem sendo feito de fato para tentar mitigar um pouco, né, o impacto que esses atrasos, né, nos portos, esses problemas nos portos têm ocasionado na exportação do café?
Bom, e de fato o aumento de demanda está aí e o Brasil está exportando mais. E como lidar então com a nossa agenda da infraestrutura, que é o grande gargalo do Brasil? Nós estamos vendo os nossos exportadores trabalharem de uma forma redobrada, né, achando formas, inclusive formas criativas, de seguir possibilitando bater recordes diante de uma demanda que existe no mundo como um todo. A gente viu, por exemplo, alternativas de exportação via breakbulk, que são via big bags, né, no porão dos navios, e é uma tecnologia ali que se adaptou. Hoje tem controle de temperatura, umidade relativa, e foi uma forma que encontraram o Brasil seguir, dado essa restrição tão forte ali dos atrasos de navios, essas escalas, essa capacidade dos portos mesmo para as cargas, principalmente as cargas de contêineres. Então, nós temos ali essa situação que foi encontrada forma criativa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar o ano como um todo, de janeiro a novembro, realmente são situações muito complexas, né? O Brasil deixou de exportar 500 milhões de dólares e faturar, né, aferir receitas cambiais expressivas, 1,7 milhão de sacas, e nós temos mais de 30 milhões de reais em gastos extras portuários, que são os armazenagens adicionais, operações ali que não eram previstas, que o atraso resulta, e isso obviamente impacta a margem dos nossos exportadores. Todos os negócios das trading companies, elas são realmente as margens muito apertadas, né?
E com relação, de fato, a essa demanda, né, Marcos? Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre os principais destinos que o café brasileiro tem aí encontrado.
Bom, nós temos muito a celebrar. Se a gente olha as categorias de países, desde os 10 maiores compradores do Brasil, né, nós vemos os Estados Unidos retomar a primeira posição, com 7,4 milhões de sacas, cresceu 35%. Na sequência, nós temos a Alemanha, Bélgica, Itália e Japão, dos cinco, todos cresceram, com exceção do Japão, que mostrou uma estabilidade. Mas do sexto ao décimo, todos com taxas muito expressivas de crescimento, como Espanha, Países Baixos, Turquia, México e Rússia. E eu citei aqui na nona posição o México. O México nos remete a países produtores, que são concorrentes do Brasil na produção e na exportação, mas têm a mente aberta para importar cafés, incluindo cafés do Brasil. Então, o México cresceu 177%, o Vietnã, maior produtor global de robustas e segundo maior produtor do mundo de todos os cafés atrás do Brasil, como importou 640 mil sacas do Brasil, crescendo 390%. E ainda temos a Índia com 250 mil sacas, crescendo 1.400%. Tudo isso é muito interessante. E se a gente olha para regiões, continentes, blocos econômicos, todos mostraram crescimento. Talvez dos blocos econômicos, o único mesmo é o Mercosul, que mostrou uma queda, mas todos os outros, desde países árabes, os BRICS, o Acordo Transpacífico, o TPP, Oriente Médio, Leste Europeu e a União Europeia, que está crescendo aí no acumulado de janeiro a novembro, 48%, e hoje representa 47,7% de todas as nossas exportações. União Europeia, que é a referência quando a gente discute o acordo, o Pacto Verde e as novas regras ao fluxo do comércio, entre elas a lei anti-desmatamento, a EUDR.
Mas também a gente vê no relatório que o Arábica ainda é o mais exportado, né? A variedade mais exportada, mas o Robusta vem ganhando aí um certo destaque e avançando também nas exportações, né? O que que podemos então esperar aí com relação a essas variedades e as exportações?
Olha, isso é muito importante, o Brasil mostrando que atende todos os mercados. E o trabalho que está sendo feito para os canéforas, né, Conilon e Robusta, ele é muito expressivo. Os estados estão investindo, nós temos exemplos da política de desenvolvimento da cafeicultura do Espírito Santo, uma iniciativa do governo do Espírito Santo e o privado agindo ativamente, as cooperativas, empresas tradicionais, com foco no aumento da produtividade, da qualidade, né? Nós estamos vendo o nosso Conilon ganhando o mundo, ganhando concursos. O Brasil foi exemplo em práticas, além de sustentáveis, da qualidade também nos canéforas. E tudo isso já o nosso consumidor, ele já conhece, o nosso importador já conhece essas qualidades. Então ele espera que o Brasil tenha volumes suficientes para seguir adquirindo do Brasil. Então quando a gente olha de janeiro a novembro, que a gente exportou 8,7 milhões de sacas de Conilon Robusta, crescendo mais de 100%, isso é um sinal muito positivo para o nosso consumidor global, dizendo que o Brasil tem volumes expressivos. Exportamos 34 milhões de arábica, exportamos 3,7 milhões de cafés solúveis. Aí, no caso, o café solúvel a gente transforma em sacas de cafés verdes equivalentes, né, para ter sempre a base, sacas de cafés verdes, 60 quilos. E o solúvel também cresceu 12%. Então, tudo isso mostra uma sinalização clara de que nós temos qualidade, sustentabilidade, diversidade e credibilidade para atender todos esses mercados.
E olhando aí para o 2024, né, sabemos que estamos vindo de mês após mês aí batendo recordes de exportações, né? Então, um balanço mesmo, Marcos. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, olhando para essa questão, para esses números de exportação, de fato, o café brasileiro ganhando o mundo aí. Então, o que foi 2024 aí com relação às exportações do nosso café?
Bom, ontem, o ano de 2024 foi um ano de resiliência, né? De reinvenção, de criatividade, de trabalho duro pelo produtor, que faz um trabalho primoroso, fez uma colheita muito expressiva, muito importante, tanto de arábica quanto de conilon e robusta. E todos esses entraves colocaram mais desafios para o Brasil, que a gente mostra que encontramos formas, de formas criativas, com muito trabalho, muita credibilidade e transparência, para atender todos esses mercados. Então, para nós, mostra que o mundo conhece o café brasileiro, espera que a gente sempre vá dar liquidez a essa safra, independente das condições que nós estamos, porque além dos desafios logísticos, nós também temos os desafios climáticos, mas nós temos um trabalho muito duro, um trabalho muito correto e transparente e organizado. E tudo isso gera uma renda sustentável ao produtor, porque o café dele rapidamente é exportado, é consumido internamente e ele consegue ter uma remuneração independente da realidade do mercado. Quando o preço está abaixo, ele ainda continua sendo o produtor no mundo que mais recebe o preço FOB exportação ao produtor, aquele 100% do que a gente exporta. A maior parte, praticamente 90%, é renda sustentável para o produtor, né, de arábica e de conilon. Então, todo esse trabalho é feito. E hoje nós estamos, né, nesse cenário de incertezas, de dúvidas, com preços batendo a série histórica, né, de décadas e décadas. Mas, independente disso, nós estamos fazendo o nosso trabalho e a nossa estratégia não muda. Seguimos pela sustentabilidade, com muitos projetos à frente.
E a perspectiva para 2025, então, Max, podemos esperar aí mais recordes de exportações brasileiras.
O que nós podemos dizer é que 2025 realmente é mais desafiador que 24, né? Nós ainda não conhecemos o cenário de 2025 com exatidão do ponto de vista da produção. Temos que acompanhar todos os levantamentos de safra. A partir de janeiro e fevereiro é quando o café mostra a sua produção, portanto nós temos aquela fase, né? Desaflorado, o chumbinho, a expansão, a granação. Então, quanto mais avançado está o fruto em si, mais elementos agronômicos para a gente realmente poder fazer um diagnóstico de safra. Mas nós já sabemos que para o Arábica tem seus desafios e o Conilon tem fundamentos positivos. O que a gente pode dizer é o seguinte: independente desse cenário, O que nós garantimos, nós não estamos falando de recordes, mas estamos falando em abastecer o mundo e cumprir com os nossos compromissos diante dos nossos importadores. O Brasil é reconhecido por fazer esse trabalho há séculos e, com certeza, 2025 vai ser um ano de muito trabalho e de cumprir com os nossos compromissos.
Maravilha, Max. Bom, agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo e vamos sempre atualizando aí os números e as informações sobre as exportações do café brasileiro, que de fato é um café resiliente que tem muito a crescer, né?
Sem dúvida, Rafaela, eu agradeço pela oportunidade. O C Café segue sempre à disposição e é parceiro do produtor rural.
Bom, o relatório completo, né, do CCAFE aí com relação às exportações relacionadas ao mês de novembro você já confere no portal do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada. Música